Passamos então ao período de comunicações. Primeira comunica período de comunicação, primeiro inscrito, vereador Rafael Alves.
Senhor presidente, demais colegas vereadores, vereadoras, eu venho a essa tribuna por duas razões. Se sobrar tempo da primeira, eu falo da segunda. Senão, eu peço um outro espaço. Quero cumprimentar os nossos amigos que nos acompanham pelas redes sociais, os amigos que encontram-se neste plenário, sejam bem-vindos a esta casa. E eu achei muito, para não dizer irônico, eu achei triste esta correspondência do nosso colega vereador da cidade vizinha do Alegrete, essa que acabo de me colocar à disposição, senhor presidente. Porque o vereador Seleni do Alegrete, até 2011, era o presidente da UFRO, União dos Legisladores da Fronteira Oeste. E aqui o Giga está neste plenário, pode nos ajudar, porque secretariou esta entidade em determinado momento. Só que o vereador Seleni do Alegrete, Carlos, simplesmente abandonou a entidade de 2011 a 2017, lavando as mãos, não pagando os impostos na Receita Federal, não chamando reuniões e não conclamando eleições novas. O que então aconteceu, senhores vereadores? Alguns vereadores, presidente de câmaras da nossa região, já com o intuito de reativar a entidade que representa a todos nós na região da Fronteira Oeste, realizou reunião a semana passada no município de Santana do Livramento, onde, por unanimidade, este vereador que vos fala agora foi indicado para presidir uma comissão gestora provisória que durará 3 meses até a eleição da UFRO. Comissão essa que foi montada para organizar um evento, senhores vereadores, e já quero convidar a todos para arrecadar dinheiro para pagar as dívidas da UFRO, para nós podermos reativar a UFRO. Este evento será um evento regional para os vereadores da região da Fronteira Oeste. Não sabemos ainda a cidade aonde ele ocorrerá, mas a reunião para essa discussão com todos os vereadores será o dia no início do mês de junho, no município de São Borja. E quero lembrar a quem estava nesta casa que em 2015 e em 2016, através deste plenário, eu solicitei ao vereador Seleni que conclamasse não só reuniões da UFRO, mas a eleição da UFRO. E simplesmente ele lavou as mãos. Vereador que, de 2011 a 2017, em qualquer evento que está, se diz. Chega a ser hilário, para não dizer triste. Tomara que em Alegrete possam acessar a nossa rede social. Infelizmente, vereador Seleni, eu tenho que trazer isso a público, porque em duas oportunidades estive no seu município, na sua câmara e no seu gabinete, pedindo que fizesse reuniões, que conclamasse a eleição, que cumprisse o regimento dessa entidade. E agora o senhor vem fazer convite para os vereadores indicarem representantes das câmaras, como se não existisse mais a entidade, por sua falta de organização, de interesse. Isso é muito triste. Isso é muito triste. Muito triste. E o vereador Seleni é meu amigo. Quero confidenciar aos pares desta casa. É meu amigo. Só que, por favor, aqui não é uma brincadeira, vereadora. Isso aqui é representação de um município? Não, perfeito. Isso aqui não é uma brincadeira, isso aqui é uma coisa séria. A UFRO foi uma entidade respeitada, valorizada em todas as representações regionais desse estado. E lá está o Giga, assessor do Mano, que secretariou essa entidade. Quando o ex-vereador Mauro Brum desta casa foi presidente, que, diga-se de passagem, fez um excelente trabalho, levando as demandas da nossa região ao governador do estado, ou à governadora do estado, aos secretários estaduais, e trazendo soluções à Uruguaiana e à região. Então, senhores vereadores, já fica o convite, senhor presidente, para quem tiver interesse, e já, da mesma forma, solicito o apoio dos colegas para que nos ajudem nesta comissão provisória, Carlos, que terá a primeira reunião em São Borja, início de junho, porque nós vamos reestruturar o estatuto e vamos conclamar as eleições para daqui a 3 meses. Porque tem que colocar coisa para funcionar. Obrigado pela atenção de todos os senhores e senhoras e quem nos acompanha aí nas redes sociais. Obrigado.
Ocupou o espaço de comunicação o vereador Rafael Alves, do PMDB. Espaço seguinte, vereador José Clemente Correia, do SDB.
Excelentíssimo senhor presidente, vereador Fernando Tarragô, excelentíssimas senhoras vereadoras, senhores vereadores, plenário, cumprimentar o presidente do Sindicato dos Vigilantes, colega da Segurança Privada, Luiz Carlos, que está aqui conosco no plenário, assim como aquelas pessoas também que nos acompanham pelo Facebook. Hoje, Uruguaiana, a nossa cidade, está cinzenta, chuvosa e seria muito bom até para dormir, vereadora, se não fosse triste estar desde ontem à noite ouvindo o que estamos ouvindo pelos meios de comunicação. Quando passei hoje pela manhã cedo, antes de um compromisso que deveria ter, vereador Mano, e vi pessoas frente ao posto de saúde, que é comum, frente ao plantão do pronto-socorro da Santa Casa, querendo medidas da administração pública em geral, não estou aqui falando exclusivamente do município, nós nos deparamos com mais um punhado de notícias que desgraça a população brasileira. Apontado agora mais um rol de pessoas, inclusive o presidente do nosso partido, o vereador Mano Gás, presidente nacional do PSTB, citado, segundo informações, gravado, inclusive, requerendo propina. O presidente da República pedindo que calem a boca de quem pode dizer a verdade e esclarecer este sem-vergonhismo. Porque se o povo não tem remédio lá na farmácia, vereadora, porque se o povo clama por segurança, porque se aqui, vereador Eric, nós discutimos educação, e Vossa Excelência quer isto e quer aquilo na educação, é porque nos níveis, nas instâncias superiores, políticas, se abandonou. Estes enxergam o seu umbigo. Está aí agora citado o presidente Temer, dizendo, o delator, de que lá foi negociar com o presidente. E este ainda encaminhou para um deputado, aumentando o rabo de cada um. Mas, pelo amor de Deus, aonde nós, quanto povo, e é por isso que nós estamos desacreditados enquanto políticos, mas alguém tem que dizer e tem que conscientizar o povo de que o momento é de se fazer escolhas, não interessa de qual partido as instituições, elas não têm culpa. São as pessoas, aquelas que compõem as instituições, que se corrompem. Não vamos entrar e discutir ideologias, mas vamos se discutir caráter. Caráter. Vergonha na cara. E isso a gente tem que dizer, porque um momento é triste para nós brasileiros. Isto afeta a economia do país, se nós não nos dermos conta, pessoal. Juros altíssimos. E lá estava o presidente falando em taxa Selic que tinha reduzido. Eu quero que alguém me diga se foi no banco e viu o juro baixar. Porque eu não vi. Eu quero saber se vão no mercado e vêm travar a inflação que reajusta os preços do material de consumo. Não. Isso é demagogia, é tripudiar com a população. Enquanto nós estamos aí sendo bombardeados. Quiçá, olha, a Polícia Federal tem que louvar ela por ainda estar de pé. Eu me admirei de que até agora a Polícia Federal não foi mais cerceada do que já está sendo, para apurar esse sinvergonhismo todo. Agora, nós clarearmos o dia cheio de notícia de mais uma roubalheira de dinheiro público, meu amigo. Dinheiro que as palavras têm que ser ditas dessa maneira, como eu disse aqui. Enquanto a população rincha de dor de dente de noite, enquanto não tem médico para atender essas pessoas, enquanto nós não temos segurança, que arrancam cabeça Essa noite arrancaram mais uma cabeça em Porto Alegre. Acharam o corpo, não acharam a cabeça. Falta de segurança. E o que, que é isso? É por a corrupção que está instalada no país. E hoje, o presidente da República, que lá está, que dizia que ele não estava nesse rol, está aí. Até o pescoço. Pede para sair também, porque tem que sair, Cabrito, me desculpa. Todos esses que são envolvidos, inclusive o presidente do PSDB, do qual eu sou filiado nesse partido. Se isso é verdade, também a polícia, a justiça, tem que tomar medida. Todos que tiverem envolvido nisso, têm que ser responsabilizados. O povo não pode mais parar, mas pagar por isso. Muito obrigado, senhor presidente.
Usou a tribuna, vereador José Clemente Correia. Espaço seguinte, vereador Eric Lins, do DEM.
Bom dia, colegas vereadores, bom dia, auditório, bom dia, ouvintes. Nós estamos passando, eu vou aproveitar esse momento de comunicações para falar de uma coisa que está afetando a nossa autoestima como brasileiro. Nós estamos passando por um momento de absoluta transição moral e política. Talvez seja política e moral. A ordem, nesse caso, altera o resultado. O que eu quero dizer? Nós temos uma lava-jato que tem sido atacada de todas as formas, sendo acusada de partidarismo, sendo acusada de preferências, e, mais uma vez, prova que não tem preferências. A lava-jato é uma operação que segue, inclusive, segue um formato que foi utilizado também na Itália, na Operação Mãos Limpas. E hoje, no Brasil, ela pega de tudo quanto é lado. É safadeza em Brasília, é safadeza nos estados, é safadeza nos municípios, e a Lava Jato está soltando tapa para tudo quanto é lado. E eu não quero ouvir mais ninguém falando que tem proteção para PT, para PSDB, para PMDB, para Democratas, para qualquer partido. Não tem proteção. Aqui não tem bandido de estimação. Como é que vai se falar que agora que delação premiada não tem resultado? Tem resultado. Acabaram de delatar o presidente da República, o vice-presidente que assumiu depois que a presidenta, como gostava de ser chamada, havia sido retirada do poder por um processo legal de impeachment. O próximo é o presidente Temer. O próximo a sofrer impeachment é o presidente Temer. Porque diante das acusações que se tem hoje, a melhor maneira de se fazer as coisas seria renunciar. Eu preciso falar também que um senador da República foi gravado pedindo propina. Nesse caso, eu preciso falar mais uma vez. Nós estamos diante de uma massa da população gigantesca que foi às ruas, 6 milhões de pessoas. Sim, bater panela, vestir camisa da CBF, seguir o grande pato de borracha, mas não foi à toa, não. Caiu uma presidente, vai cair outro e vão cair quantos forem necessários nesse processo. Porque o Brasil precisa mudar. O Brasil está mudando exatamente porque as pessoas saíram de casa. E porque ser conservador hoje, quando nós batemos no peito e fala, eu sou conservador, significa que se dá valor aos bons, aos valores que eram antigamente e que foram esquecidos no processo. Ser conservador é dar valor às coisas que têm valor. Quando a gente fala que a gente é liberal, a gente está falando que a gente não quer um Estado gigante, pesado, um grande Leviatã, aquele que não tem agilidade não consegue se manter. Aquele que faz contratos com grandes empreiteiras visando benefícios próprios. Quem é liberal não concorda com isso. E quando a gente fala que a gente é de direita, a gente está falando o seguinte, não temos bandido de estimação. Pode ser qualquer um, pode ser Dilma, pode ser Lula, pode ser Temer, pode ser Aécio Neves, pode ser Bolsonaro se amanhã aparecer alguma coisa, pode ser qualquer um. Não temos bandido de estimação, porque hoje nós não podemos mais ficar falando de partidos políticos. Partidos políticos são um instrumento através do qual a política partidária funciona. Hoje nós temos que falar de homens, nós temos que falar de moral própria, porque hoje ninguém pode botar a mão no fogo por ninguém. Eu boto a mão no fogo por mim. E é por isso que aqui eu venho utilizar esse espaço dentro da minha imunidade parlamentar, para defender a Lava Jato, para defender esse processo que está limpando o país. E é isso que a gente tem que ter vergonha na cara, desde Uruguaiana ao Rio Grande do Sul ao Brasil. Meus amigos, eu preciso falar que nós estamos numa mudança sistemática de costumes, porque o jeitinho brasileiro não pode mais permanecer como sendo balizador da nossa moral. O jeitinho brasileiro de querer se dar bem em cima dos outros, como se nada fosse aparecer, tem que ser substituído pelo orgulho de ter valor. E para mim, que sou carioca, que vim para o Rio Grande do Sul e aceitei de coração esse estado que me recebeu tão bem, eu preciso terminar. E para meus amigos que são de fora, que não são aqui do Rio Grande do Sul, meus amigos que são, inclusive, de fora do país, eu posso dizer o seguinte, no hino do Rio Grande do Sul tem uma frase: sirvam nossas façanhas de modelo a toda a terra. E isso se repita não só pelo Rio Grande do Sul, mas também para o país. Grande abraço e vamos seguir nesse processo.
Usou da palavra, vereador Eric Lins, democrático. Próximo vereador, vereador Wilson Brites, do PMDB.
Senhor presidente, senhores vereadores, senhoras vereadoras, plenário, a nossa comunidade, primeiramente quero falar sobre a UFRO. A UFRO é a entidade de vereadores da Fronteira Oeste, que ela foi muito forte. Eu fiz parte da UFRO nos meados lá de 92 a 2000, né, eu fiz parte da UFRO, fui tesoureiro da UFRO várias vezes, fui vice-presidente, eu acho, inclusive fui vice-presidente, enquanto o Alberto foi presidente. As reuniões da UFRO reuniam mais de 150 vereadores em cada cidade que eram realizadas, que eram feitas as reuniões de quinta-feira a sexta. Era a primeira na quinta, a segunda na sexta. Sábado de manhã as moções, onde dava o pinga-fogo e dava as discussões. Vereadora Josefina, lembra desse período? E muitos documentos e muitos pleitos foram conseguidos através da UFRO. Porque os vereadores unidos, o parlamento unido, ele tem força. Ele entrava em Porto Alegre, nos gabinetes, tanto dos deputados, como também no executivo. Ao governador chegava os pleitos da Fronteira Oeste, a qual hoje não chega mais. Hoje a gente faz uma moção, faz um documento na Câmara, envia, mas eles sabem que não tem a força política como tinha antes, através da UFRO, através da UVERGS. Né? A UVERGS, eu não sei como está hoje, eu não sei nem o presidente da UVERGS, porque a gente não tem a UFRO. No momento que tiver a UFRO organizada, forte, com certeza que estará fazendo parte também da UVERGS e participando ativamente das decisões do governo do Estado. Falando sobre o nosso país e a nossa cidade, como já não tem nada, né? Bombeiros a gente não tem, peritos legistas nós não temos, máquinas para trabalho, para reconstrução de nossas ruas, de nossa cidade, não temos, médicos, não temos, representante a nível nacional e estadual, não temos, querem fazer a reforma da Previdência, né? O presidente entrou ontem e quer fazer uma reforma da Previdência. Todas as medidas que isso me irrita, são coisas que parece que o povo é que tem que pagar. Todos os erros que vem se cometendo há muito tempo, mas o povo é que tem que pagar. Através de medidas que trazem o mal para a população. E querem fazer a reforma política para se beneficiar a quem? A eles, para se manterem na teta. Infelizmente é isso aí, doutor Fernando. Eles não podem fazer essa reforma política. Quem tem que fazer essa reforma é o povo. O povo. Porque eles não têm essa competência. Para mim, eles não têm legitimidade para fazer isso. E agora, para encerrar com chave de ouro, né? Querem terminar a farmácia popular. parece mais uma vez que é o povo que é o culpado de tudo. Ah, porque vamos economizar 100 milhões. 100 milhões. E o povo pobre, humilde, que vive com salário, às vezes o pai é aposentado ou a mãe, aí tem o filho desempregado, tem a filha, e vive em torno daquele salário. Eu sei porque eu conheço a realidade do povo. Eu conheço a realidade do povo. Um salário, né? Aí tem que comprar o remédio, aposentadinha, o aposentado lá, ele é doente, e aí vai numa farmácia popular, não vai ter mais. Por quê? Porque tem que suprir a roubalheira do nosso país. Tem que suprir. Isso dói na gente. Isso dói. Porque nós representantes do povo, nós fizemos parte da classe política. Classe política, o vereador, deputado, senador, presidente, prefeito, nós fizemos parte dessa classe. Isso indigna a gente a cada momento que passa, a cada dia que passa. Eu não vejo a hora de homens sérios assumirem o poder no nosso país. Mas assumirem definitivamente, com vergonha na cara, administrações visando ao povo, para auxiliar ao povo, principalmente o povo mais necessitado do nosso país. As injustiças são muito grandes. Obrigado.
Ocupou a tribuna, vereador Wilson Brits. Eu passo os trabalhos ao vereador Rafael Alves para ocupar a tribuna.
Assumo a condução dos trabalhos e a palavra está com o vereador, presidente Fernando Tarragoa, uso do espaço das comunicações.
Senhores vereadores, não poderia deixar de ocupar esse espaço para esclarecer dois assuntos já abordados nessa manhã. O primeiro, a formação de uma comissão legislativa. Hoje, pela manhã, quando recebi esse ofício, eu até perguntei para a minha assessora, mas que comissão legislativa? Nunca ouvi falar em todo esse tempo que eu estou na política, que eu estou como vereador, de que existisse uma comissão legislativa. O que é a comissão legislativa? É a representação dos nossos legislativos, que é a URFRO. Não tem outra maneira de ser uma comissão a não ser através da representação da União dos Vereadores da Fronteira Oeste. E quem está formando a comissão legislativa? Exatamente o ex-presidente da URFRO, que deixou morrer a URFRO por não pagamento, por displicência e por deixar a entidade não existir mais. Então, como é que essa própria pessoa agora vai convocar uma comissão legislativa com nossa representação? Nós temos que, nós dizemos, nós não aceitamos essa comissão legislativa, porque quem tem que acompanhar as obras estaduais e municipais feitas na região é a URFRO. Já foi feita para isso. Ela representa todas as necessidades da nossa região, todas as reclamações, todos os eventos que têm que ser feitos nessa região, é feito através da URFRO. Não existe comissão legislativa. E agora, falando com o vereador Rafael Alves, e ele diz assim, eu coloquei à disposição para ir lá falar contra a comissão legislativa. E exatamente entendi a posição dele, porque nós estamos querendo formar novamente a URFRO. E o vereador Rafael disse, não, mas eu estou disposto a fazer parte da comissão legislativa. Não, ele não está disposto a fazer parte da comissão legislativa. Nós somos contra. Somos contra a comissão legislativa. Então, era isso que eu queria esclarecer nessa manhã. Nós somos contra essa comissão legislativa. Nós somos a favor do renascimento, da reabilitação da URFRO, que é a entidade representativa de nossa região. Outro assunto que foi falado, a questão da farmácia popular. Isso é um crime. Vou dizer por quê. As farmácias particulares que vendem os remédios que deveriam ser distribuídos pela farmácia popular, elas vendem num valor que é muito majoritário ao valor real. Dá um exemplo, um captopril, uma caixinha que vale R$2, ela vende por R$11. E quem paga isso? Quem paga a diferença é a União. É o país que paga essa diferença. Então, o que que acontece? Na farmácia popular, esses medicamentos são vendidos ao valor real de R$2. Na farmácia, onde estão sendo elaborados particularmente, elas estão tendo um lucro de 1000% sobre o medicamento. E é isso que o governo quer, incentivar as outras farmácias e acabar com a farmácia popular, que não dá despesa nenhuma para a federação. Nada. Pelo contrário, os medicamentos são vendidos ao preço normal de elaboração. E nas farmácias particulares, eles são vendidos majorados. Então, é isso que não pode acontecer. É mais um golpe dentro do nosso país. Isso é impossível que aconteça, senhores. E é isso que o vereador Wilson Brites estava nessa tribuna dizendo. Por que que não pode acabar com a farmácia popular? Porque ali o preço é o preço normal. Isso foi feito para que a farmácia popular vendesse ao preço de elaboração, de produção. Não tem lucro. Enquanto que nas outras farmácias está acontecendo de ter o lucro. E isso é que não pode acontecer. Então, aquele que não tem condições de comprar um medicamento que está sendo valorizado, ele ia comprar na farmácia popular, onde o preço é razoável e podia adquirir por menos valores. Agora, ele até ganha gratuitamente nas outras farmácias, não quero dizer. Ele pode ganhar gratuitamente, mas o governo está pagando muito mais por esse medicamento. Tu retira o captopril, tu retira o remédio para pressão, retira o remédio para o diabetes gratuitamente nas nossas farmácias. Mas o governo paga mais. É isso que está acontecendo. Isso é que nós temos que saber. Para a população não vai interferir. Não vai interferir. Mas para o governo vai interferir. Esses 100 milhões que ele vai ficar de sobra para o governo, vai ser muito mais o que ele vai pagar. Era isso que eu queria esclarecer nessa manhã. Então, somos contra a comissão legislativa e somos contra o fechamento das farmácias populares. Muito obrigado.
Devolvo a condução dos trabalhos ao vereador presidente Fernando Tarragu.
Espaço de comunicação, vereador Josefina Soares.
Senhor presidente, vereador Fernando Tarragu, demais colegas vereadores e vereadoras, público presente, eu venho a esta tribuna para também falar sobre o tema que é farmácia popular. O vereador Wilson Brites falou, o doutor Fernando falou, e eu também não poderia deixar de falar. É um absurdo, porque um aposentado ganha 900, não chega a mil reais. 937. Como sobrevive um aposentado com 900 e poucos reais, 937 reais? Não dá para nada. E se ele tiver que comprar medicamentos, imagina como se tornará a vida de um aposentado, que já é tão difícil para sustentar suas famílias. Então, eu acho, presidente, que esta casa, eu vim aqui para dar uma sugestão, que esta casa, presidente, fizesse uma moção de repúdio e mandasse para o governo. Eu acho que nós não podemos ficar calados, acho que nós temos que nos manifestar. Eu gostaria, então, de repente, que os colegas sugerissem como nós fazer um documento para mandar. Quem sabe com assinaturas de todos os colegas pela mesa, e não ficar calados, porque nós não podemos nos calar diante dessa barbaridade de fechar as farmácias populares. E tudo que os vereadores falaram, do Fernando Tarragu e o vereador Wilson Brites, é pura verdade. É um absurdo o preço do medicamento que compramos. Eu sei porque eu também faço uso e eu compro, né, meus medicamentos. Então, é terrível. Tem pessoas que já estão com dificuldades, porque muitas vezes, vereador Fernando Tarragó, não tem medicamento na farmácia popular. Muitas vezes eles vão lá e não têm o medicamento. Então, o que, que acontece? Medicamentos contínuos, se não tem na farmácia, tem que comprar, porque não pode parar de tomar. E se torna um absurdo para aquela pessoa que sobrevive apenas com salário. E tem, muitas vezes, que sustentar suas famílias, vestir, calçar, comer, e o dinheiro não dá para nada. Né? Só o gasto é um absurdo de caro. Então, eu peço então, que o presidente estude uma possibilidade de fazer um documento para nós mandarmos da casa legislativa para o nosso presidente. Muito obrigada.
Usou da tribuna, vereadora Josefina Soares. Passamos, então, às comunicações de líderes. Primeira inscrição, PRB, vereadora Suzana Alves.
Bom dia, senhor presidente, bom dia meus colegas e a todos que estão me assistindo. Eu fiz um requerimento ao senhor prefeito e não sabia que ia incomodar tanta gente. Inicialmente, o que causou estranheza foi o valor atribuído pela prefeitura no ano passado, pois sabe-se que o valor de mercado das 299 hectares é bem superior aos R$500 mil. Valor esse que, na época, era quase irrisório diante de toda a dívida que a Santa Casa tinha, especialmente com a folha de pagamento. O contrato de dação em pagamento foi pela Prefeitura, em 2016, previu, ou por um erro formal ou intencionalmente, que a floresta poderia ser extraída no mínimo 1/8 por ano, quando o correto deveria ser, no máximo, 1/8 por ano, para fim de garantir o replantio. A ausência do controle de um limite máximo de extração da área também ofende expressamente a Lei Municipal número 3.354, de 2004, que define o plano de ação do Horto Florestal. Esta lei prevê o corte máximo de 10% ao ano, obedecendo ainda à questão de rebrote. Mas acho que passaram por cima dessa lei. Com relação ao rebrote, gostaria de salientar de forma extraoficial que a Emater está desenvolvendo uma análise a pedido do prefeito Rony Mello, e que esse levantamento já aponta uma evidência que não existe o controle de rebrote por parte da empresa particular que explora a área. Isso porque não existe a existência de gado no local que não permite que ocorra o rebrote, assim como a constatação de um grande número de formigas no local, que também não permite o rebrote. Toda essa situação levará à extinção da floresta, sem contar que garantimos a recuperação da área, o município terá que arcar com um valor superior ao negociado com a Santa Casa, que chegaria à cifra de R$1 milhão. Por essa razão é que fizemos o requerimento ao prefeito Rony Mello, salientando a revisão do contrato formulado com a Santa Casa, a fim de garantir a sobrevivência da nossa floresta municipal, pedido esse que já foi prontamente atendido, pois recebi informação de uma comissão municipal já criada para tal fim junto à Secretaria do Meio Ambiente e com o apoio da Emater. Essa semana, a semana passada, sexta-feira, eu fui procurada pelo dono, o administrador da madeireira, na minha casa, lá na barragem, às 20 horas, depois que saí daqui da cidade. Chegando lá, estava dois homens me dizendo que caberia um processo de calúnia e difamação por esse pedido que eu fiz ao prefeito. Sim, só que a gente que não está acostumado, a gente que é povo, que vem do interior, que nem sabe direito das leis, que chegou aqui e a recém está vendo como que acontece as coisas, né? Então, assim, ó, na hora eu fiquei muito preocupada. Mas, ao mesmo tempo, eu disse para ele o seguinte, que a pessoa que não tem nada de errado, não tem por que temer um pedido meu. E eu só pedi um esclarecimento, não sabia quem incomodar. E eu acho assim, ó, que todos nós, os vereadores, temos que nos unir e pedir esclarecimento, sim. Porque diante de toda essa confusão que está o Brasil, cada vez mais eu vejo o porquê que eu estou aqui. Eu não entendia muito bem o porquê que eu estava aqui, mas hoje eu estou entendendo o porquê que eu estou aqui. Porque eu sou uma pessoa honesta e eu tenho que trabalhar e mostrar para as pessoas, principalmente para as crianças, para os mais jovens, que vale a pena ser honesto e que a gente tem que brigar por todo mundo ser cidadãos de bem e fazer o melhor e ser honesto, sim. Nós não podemos nos envergonhar de ser honesto. Nós temos que acabar com essa roubalheira e tem que começar por nós. É na nossa casa, é na nossa cidade, é aqui que as coisas acontecem. Temos que ser honestos, sim. Hoje eu estou muito orgulhosa de participar da política. Hoje eu sei o porquê que eu estou aqui. É para dar minha contribuição, pode ser mínima, mas é para mostrar que tem gente honesta nesse Brasil. Muito obrigada.
Usou da tribuna, no espaço de comunicações de líder, a vereadora Suzana Alves, do PRB. A inscrição do PSDB, vereador José Clemente Correia, para ocupar a tribuna.
Senhoras e senhores vereadores, vou continuar no segundo espaço, no espaço de liderança, ainda abordando esta situação que envolve a política brasileira e que está aí no noticiário desde ontem à noite. O vereador Wilson Brites falava aqui do desmantelamento de uma das políticas sociais. Depois o vereador Fernando abordou, e a vereadora Josefina, uma única das tantas políticas sociais que atendem a população de maior necessidade. Pois esse é esse presidente que está aí, gravado, corrupto, esse é que quer desmantelar, que quer destruir essa política. E esse mesmo é o que está propondo as medidas de tirar direito de trabalhador, de suprimir vantagens daqueles que mal clareiam o dia e outros nem clareiam, varam a madrugada trabalhando. Outros, será que ele lembra que alguém com sol, com chuva, assume uma máquina e vai trabalhar no serviço pesado? Será que ele sabe que tem o cortador de cana? Será que ele sabe o que é isso? Dentre outras tantas funções, trabalhos que existem no Brasil, será que mensuraram cada um desse serviço? O que que traz do dano físico para cada cidadão para propor essas medidas? Claro que não. Nunca, nunca estiveram à frente de nenhum serviço dessa natureza. Não sabem o que é se expor, talvez, num serviço que lhe traga risco. E aí está o governo que há meia dúzia de meses assumiu, loroteando, dizendo de que estariam trabalhando pelo povo, enquanto isso, na voltinha, na surdina, estavam exigindo malas de dinheiro para calar a boca de um, para pagar advogado do outro. E o povo, como eu disse no primeiro momento, o povo esperando lá na fila, porque não tem recurso para pagar medicamento, porque não tem recurso para pagar mais trabalhadores da área da saúde, trabalhadores da área da segurança, não pode-se fazer maiores investimentos na educação. Que pena que a gente está num nível menor que é o Poder Legislativo Municipal. Mas temos assim, vereadora Suzana, que cumprir o nosso papel. Nós precisamos dizer bem claro cada um, entendo eu, de qual é a nossa posição. Eu não estou preocupado se alguém pensa que vai me expulsar de partido político. Eu falei aqui do presidente nacional do PSDB. Vou repetir para quem um dia eu disse. Eu não rasgo dinheiro, mas não como e não bebo e não me sustento com dinheiro de vereador e muito menos de partido político. Eu tenho minha profissão e, graças a Deus, ali sim me dedico. Em uma profissão muito honesta e que cuida, inclusive, de outras tantas pessoas que a gente sempre cuidou pela vida, inclusive, pela segurança dessas pessoas. E por ter varado muita madrugada, com chuva, nos mais dias mais frios que os senhores possam imaginar aqui em Uruguaiana, no calor torrente de um verão parado nas esquinas, que essa é a minha atribuição, eu trabalhei sim, vereador, mano, mas de forma também honesta. E não estou aqui me eximindo de nenhuma responsabilidade. Como cidadão, primeiro, eu fico indignado com isso que está acontecendo. E como representante que todos somos, da nossa camada da sociedade, da nossa parcela da qual temos a responsabilidade, que aqui no município, eu me sinto envergonhado, porque eu também faço parte de um partido político. E este partido hoje está aí, aonde citaram o presidente nacional do partido, dizendo de que tem gravações, e acredito que tenha, porque não seriam irresponsáveis de divulgar isso a nível nacional da maneira que estão divulgando. Chega de passar a mão e dizer que nada está acontecendo. É óbvio que está acontecendo, é óbvio que aconteceu, mas todos, e eu lamento, de que o processo para responsabilizar essas pessoas seja moroso e que ali na frente, talvez, ainda não se consiga responsabilizar alguns. Vou concluir, presidente, mas eu quero dizer também o seguinte, que estes outros sem vergonha, que deram a propina, estes são pior que esses ainda. Porque eles tinham dinheiro para corromper e se colocaram num patamar, numa condição superior a cada um de nós, cidadãos brasileiros, eles não podem ter a pena abrandada. Tem que ir para a cadeia para o mesmo tempo que todos eles. É isso que nós esperamos, mas nós aqui só podemos dizer e manifestar a nossa indignação. Que Deus ajude a nação brasileira, que nós não tenhamos mais o reflexo de tudo isso que vai se dar na economia brasileira. Muito obrigado.
Ocupou a tribuna do espaço de comunicações de líder, vereador José Clemente Correia. Não havendo mais inscrições e complementado todos os trabalhos desta manhã, em nome de Deus, damos por encerrada a sessão do dia de hoje.